A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com
Velocidade. Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, está começando mais uma edição do Café com Velocidade, cafeteria número 25. E hoje, finalmente, vamos quitar a nossa dívida com os nossos ouvintes, nós que ficamos aí, fizemos, né, especiais no final do ano de 2016 sobre as categorias tratadas no cafeteria, só que tinha mais categoria do que semanas e acabamos que não deu para cumprir tudo em 2016, ficaram algumas coisas para 2017, nós viemos aí pagando essa promessa ao longo de janeiro. E hoje, 14 de fevereiro, a gravação 14 de fevereiro, né? Você pode estar ouvindo a qualquer dia e a qualquer ano, porque o áudio fica disponível. Estamos finalizando essa nossa dívida. Vamos gravar sobre a Supercars australiana e a Fórmula V8, a Fórmula 3.5, a antiga World Series by Renault. E ao meu lado, para falar sobre a V8 Supercars, né? Antiga V8 Supercars, agora a gente está chamando de Supercars australiana, ele, Diogo Gomes.
Grande Thiago Raposa, é sempre um prazer falar com você e para todo o público do Café com Velocidade. Hoje falar de Fórmula V8, falar do Supercar, como você já falou, Supercars que tanto me agradou em 2016, mas como você falou, né, a gente fez esse grupo de programas especiais de revisão de 2016 / preparação para 2017, é mais uma preparação para 2017 na realidade. E aí nas próximas edições a gente já vem com discutindo e relatando ação em pista mesmo de categorias. E aí você já tem IMSA que começa com 24 horas de Daytona, já tem WRC que começou com o campeonato pegando fogo, então tem muita coisa boa pela frente aí, vamos lá.
Exatamente, muita coisa boa vindo por aí, mas antes da gente começar propriamente o programa, vamos agradecer os nossos apoiadores, aqueles que entram lá no apoia.se/cafecomvelocidade e que gentilmente aí com qualquer quantia mensal fazem uma colaboração e dão um apoio super especial ao Café com Velocidade, que nos ajuda em várias atividades, manter o site, manter o Podbean, o Mixler, desde fazer as entrevistas, né, que a gente precisa fazer ligações para outros celulares, celulares internacionais, é uma série de coisas e a gente precisa agradecer a Fabrícia Bianchini, o Fábio Pereira, o Diego Maulana, o Alessiano Júnior, o Carlos Cunha, o Luiz Felipe, o André Luiz da Silva Santos, o Cleverson dos Santos, o Wellington da Cunha Leal, Cosme Machado, Edmar Barbosa, Ricardo Bânima, Paulo Henrique, Amanda Schmidt, Fabrício Dutra, Eilor Marigo, Cleverson Souza, Alex Vinícius de Paula, o Jailson Fernandes, o Manuel Siqueira, o André Bonaparte, Bruno Chinozaki, Lucas Herrera, Romário Santos, Bruno Debeza, Samuel Fernando e Nelson Luiz, a todos vocês o nosso muitíssimo obrigado, você que ainda não é apoiador. Dá uma chegada lá, dá uma conferida de como é o plano e tudo mais. Quem sabe você não se torna aí um apoiador do Café com Velocidade. E agora, Diogo, vamos passar a vinheta e vamos começar a falar sobre a Supercars australiana. E a Supercars, um dos mais fantásticos campeonatos que existe no mundo, com certeza, sou meio aí suspeito para falar, sou realmente muito fã da categoria. O ano passado teve boas disputas, boas brigas e teve aí um piloto que já vinha batendo na tecla há muito tempo para chegar ao título, mas aí mudou de equipe, sentou num carro de primeira qualidade e aí ninguém segurou ele, Diogo Gomes, Shane Van Gisbergen.
Super piloto, né? Vários anos que a gente já viu ele mostrando bom trabalho naquele, também com o Commodore, né? Só que da equipe Tecno. E aí, quando fez a transição no último ano para a Red Bull, que agora para 2017 inclusive vai estar como equipe de fábrica da Holden, mas que sempre foi uma equipe muito forte desde quando usava ainda, quando tinha ainda patrocinador, como patrocinador a Vodafone, e depois passou para a Red Bull. Ele passou para grande casa ou uma das grandes casas do campeonato. Aí ele mostrou, né, colocou em prova tudo aquilo que a gente vinha falando dele há muito tempo, né? Ele pegou o James Winkup, enfrentou de frente, além de Craig Lowndes, que também é um cara histórico na categoria e que está envolvido nessa mesma estrutura, e os outros competidores que são fortes, como sempre, inclusive o atual campeão, o que era o atual campeão, Mark Winterbottom, na fortíssima Pro Drive, e conseguiu bater todo esse pessoal. Se manteve muito bem no início do campeonato, mas no final do campeonato, quando tem as corridas de endurance em duplas, que são muito importantes porque distribuem muitos pontos, ele teve sim muitos méritos, claro, somados também ao companheiro de equipe dele, que foi o Alexandre Premat, nesse caso. Mas foi toda uma temporada muito certinha, sabe, sem grandes problemas. Tiveram erros aqui ou ali, claro, como sempre, mas uma temporada muito constante. Foi em cima dessa constância, até, mas principalmente na segunda parte do campeonato, que ele soube dar uma esticada ali, e foi campeão até com a corrida de antecedência, né? Ele foi para a rodada final em Sydney, na penúltima corrida ele já sagrou o título, nem precisou fazer a última prova concorrendo, e de qualquer maneira ele venceu a última corrida mesmo assim. Então foi um campeonato realmente incrível de Shane Vogelsbergen. Valeu passar todos esses anos acompanhando esse cara, esperando que ele chegasse numa equipe maior e tivesse um equipamento elite, porque em 2016, quando ele deu esse passo, ele esteve lá e conseguiu o campeonato.
Exatamente, muito legal ver o desenrolar da temporada. Muitas boas brigas entre ele e o Jamie Winkup, né, o grande nome talvez da equipe, né, um piloto já várias vezes campeão, companheiro dele. O próprio Craig Lowndes, em algumas corridas, apareceu muito bem, conseguiu as vitórias dele, né, difícil ele passar uma temporada zerado, ele sempre vence uma aqui, outra ali. E alguns nomes aí, né, o Will Davidson voltando a andar entre os ponteiros, né, quando ele estava na Peps anos atrás, andava lá na frente, acabou saindo da equipe da Peps e passou por maus bocados e fez uma boa temporada, terminou em quinto e também venceu a corrida, né, então méritos para ele. Scott McLaughlin, que é já um grande piloto, né, que a gente já vem elogiando há muito tempo também, e conseguiu aí também bons resultados. Mas eu queria saber de você e Mark Winterbottom, né, o ex-atual campeão, né, porque ele era o campeão de 2015, né, dá um nó na cabeça ter virado o ano recentemente. Mark Winterbottom, campeão de 2015, e que em 2016 não mostrou tanta coisa assim, hein, Diogo?
É, realmente não. Eu fico só fazendo aí a minha dúvida em até quando é só culpa dele, até quando entra a ProDrive nesse meio também, né? A ProDrive, ela perdeu bastante em 2016. É só você olhar o Chaz Mostert também, teve mais para trás. O estreante da equipe, me fugiu o nome dele agora, mas ele também sofreu bastante. É Cameron Waters, o nome do piloto, eu havia esquecido. A equipe como um todo sofreu bastante. O Winterbottom acabou sendo um piloto, dentre os 3, 4 pilotos da equipe, que foi o melhor colocado, né? Conseguiu 2 vitórias no ano, mas para aquele padrão Winterbottom que a gente estava acostumado, principalmente porque a gente tinha visto em 2015, realmente foi abaixo. Mas eu coloco também muita coisa aí na conta da equipe, né? A Triple Eight, que é a equipe da Red Bull, onde corre o Shane Vogelsbergen e o Winkup, e que também tem parceria com a equipe onde corre a equipe Vortex, o Team Vortex, né, onde corre o Craig Lowndes, realmente teve bastante dominante durante essa temporada. Eu não vou dizer que é uma decepção, porque ele não me fez nada para ser uma decepção. Mas os resultados estiveram sim abaixo daquilo que a gente acostumou, mais uma vez, principalmente do que a gente acostumou a ver em 2015, que foi sempre ali na frente, sempre constante e vencendo várias corridas durante o ano. Então teve abaixo sim, mas a equipe como um todo sofreu bastante. Para 2017 eles devem fazer algumas mudanças aí, então vamos ver o que vai sair disso, mas nesse momento infelizmente não parece muita coisa. E lembrando que essa equipe, ela perdeu o apoio da Ford, né? A Ford sempre teve muito ligada a essa equipe, assim como a Holden sempre teve ligada a outras equipes nessa categoria. A Ford tirou esse apoio principal dessa equipe da ProDrive, então eles sofreram sim durante o ano com isso. Isso pegou eles durante até antes da metade da temporada, então foi meio que um baque que acabou prejudicando o rendimento da equipe. Depois de um ano aí correndo sozinha, vamos colocar dessa maneira, né, sem ter a Ford atrás apoiando o tempo inteiro, vamos ver o que eles aprenderam aí, vamos ver o que eles colocam em prática em 2017.
Você acha que a V8 se reencontrou? Porque eu vi uma V8 Supercars, né, que não é mais V8, eu não consigo me adaptar, mas em 2015 ainda era V8, né, Supercars, e foi um ano meio que eu critiquei bastante a categoria naquele ano, porque foram corridas meio monótonas, né? O ano que o Mark Winterbottom foi campeão, quase a gente não via a disputa, eram poucas as corridas realmente que acontecia alguma coisa. De uma categoria que a gente estava acostumado a ver grandes brigas, grandes pegas, disputas nos circuitos de ruas e nos circuitos fixos e tudo mais. E esse ano parece que retomou. É isso mesmo? Você não viu essa queda em 2015? Ou você também viu essa queda em 2015 e ficou feliz? Eu queria sua análise nesse ponto.
Não, eu confesso para você que até hoje eu não entendi por que a qualidade das corridas caiu tanto em 2015. Eu concordo que caiu, e não caiu pouco não, caiu bastante. Mas é difícil você entender, porque o equipamento, ele tem algumas atualizações ou aqui ou ali de ano para ano, mas aquela base é a mesma, né? Tanto a Ford quanto a Holden, que são as equipes principais. Você tem a Nissan e a Volvo também, mas fica um pouco mais para trás. Só o Scott McLaughlin, né, um dos carros da Volga, que consegue geralmente mais para frente. Mas dominando ali, você tem sempre as equipes principais da Holden. E as equipes principais, antes a equipe principal, né, e agora as equipes principais da Ford, porque também tem a Penske que chegou usando equipamento da Ford e que vem forte. Mas eu até hoje não entendo porque aquele campeonato foi tão fraco, porque a base de pilotos é a mesma, e mesmo assim a base de qualidade ali da frente era a mesma, as equipes também, equipamentos muito parecidos, corridas, né, ou seja, as etapas, os circuitos em si eram os mesmos, porque a categoria faz questão de manter ter o mesmo calendário, um calendário muito parecido durante vários anos. Isso é uma característica da categoria e eu gosto bastante. Então, honestamente, eu até hoje não entendo muito bem. Eu até pensei que fosse um ano de transição, porque para 2016 a Ford vem com um equipamento novo, eu diria, mas não é totalmente novo, é mais uma questão visual, sabe? Mais para atualizar com relação à marca. Assim como a Holden vai vir com um equipamento novo em 2018, lá em 2018 sim, vai ser um carro totalmente novo, mas não foi exatamente um ano de transição. Eu confesso para você que até hoje, quase 2 anos depois, eu não entendi porque aquele campeonato foi tão fraco. Mas realmente foi bem fraco sim. Em 2016 a gente teve a volta. É engraçado porque a gente sempre torceu tanto, né, para quem não está acompanhando tão perto da categoria. A gente teve o Jamie Wincup, né, na Triple Eight, dominando durante muitos anos, ganhou vários títulos seguidos, e a gente ficava torcendo tanto, tipo, caramba, quem vem para quebrar essa hegemonia, né, do Jamie Wincup? É quase como alguns anos atrás a NASCAR, quando a gente viu o Jimmy Johnson ganhar 4 ou foi 5 títulos, né, seguidos. Era tipo assim, caramba, quem vem para quebrar isso? E esse cara que veio foi exatamente o Winterbottom em 2015. Porém, aquele campeonato foi muito, a qualidade das corridas foi muito ruim, cara. Caiu bastante a qualidade das corridas. Para 2016, a gente teve a Triple H de volta na frente, de volta dominando, e a qualidade das corridas melhoraram. Então não dá muito bem para entender esse conjunto. Mas eu concordo que em 2015 teve uma queda assim, grande, a meu ver, e em 2016 a gente teve um super campeonato. Tivemos outras equipes envolvidas, tivemos mais uma vez o McLaughlin como força solitária ali da Volvo na frente, apesar de o segundo carro da Volvo ter aparecido melhor esse ano do que vinha aparecido nos últimos anos. A Penske ainda não é a super casa, mas vem chegando muito forte, inclusive está com um grupo de pilotos incrível para 2017, então eu acho que a tendência é melhorar, mas pode acontecer uma surpresa como 2015.
Exatamente, já até esbarrando um pouquinho então, né, já nesse 2017, né, e começando a falar da Penske, né, que talvez venha com a grande mudança aí, que gera a grande expectativa. Fabian Coulter e Scott McLaughlin. O McLaughlin, a gente está falando aqui dele, é realmente um moleque sensacional, não tem muito mais o que dizer. Anda muito, pilota muito, aparece até com um carro um pouquinho mais inferior, consegue chegar e andar lá na frente. E o Coulter continua na equipe, né? Já estava lá esse ano, continua mais um ano na equipe, né? O McLaughlin entrou no lugar do Scott Pye, vai ser a dupla aí da Penske. Como você falou, ainda não é a grande casa, mas vem se achando. Será que Scott McLaughlin é essa chave que faltava, esse nó que faltava aí para as coisas darem certo na Penske, na categoria?
Eu acho que sim, porque a Penske vem crescendo, né, muito forte. Ela começou meio incerta e ela vem crescendo muito forte. É incrível como o Scott Pye, ele entrou na equipe assim que, só relembrando, né, ele teria o Marcus Ambrose em um dos carros da equipe, e aí antes de começar a temporada o Ambrose ele acabou não indo, né, isso acho que 2, 3 anos atrás, e o Scott Pye chegou na equipe. Eu até gosto do trabalho que o Scott Pye faz, né, mas, ou fez no caso, mas o Scott McCaughlin realmente já provou que ele está numa posição de categoria, de qualidade, enfim, técnica, muito acima de Scott Pye. E eu não sei se muita, mas para mim ainda assim acima do Cutter, né? O Cutter é um piloto bem mais experiente que o McCaughlin, já há muitos anos em equipe de ponta. Eu não classifico a Gary Rogers Motorsports, né, que é a equipe que corre com os equipamentos da Volvo, ou melhor, correu em 2016, infelizmente não vai correr em 2017, como equipe, é uma equipe grande, mas eu tenho sérias dúvidas sobre o equipamento. Tanto é que o McCaughlin, ele domina algumas provas muito específicas e some em outras, mas não é só ele, o companheiro de equipe também, sabe? Então, eu duvido muito do equipamento. Na Penske, e com toda a questão da Ford por trás, eu acho que a Penske tem essa condição de dar um carro mais constante para ele durante todo o ano. Ele já mostrou qualidade, é um cara, ele é jovem, mas ele é muito rápido em diversos circuitos, e ele quase não comete erros, isso que mais me impressiona. É uma categoria que você vê alguns pilotos super importantes cometendo erros bobos. O Jamie Winca, por exemplo, cometeu um erro bobo durante essa temporada. Não sei se foi aí que ele perdeu o título, mas teve alguns erros bobos. O campeão, o Shane Vogelsburg, que a gente tá falando também, também cometeu alguns erros muito bobos durante a temporada. E é o que você não vê o McCaughlin fazendo, sabe? Então, quer dizer, o cara é jovem, ou seja, tem todo o futuro pela categoria, é muito forte, muito rápido e ainda é constante. Então, não tem como você não prever grandes coisas para o futuro desse cara. Eu acho que é o que a mais que a gente precisava. Acho que ele vence sim na briga interna ali, o Fabian Coulter, porque para mim tem mais qualidade. Então, não sei se em 2017 já vai ser o ano deles chegarem, pegarem a taça e falar o quê? Vamos brigar pelo título. Mas vitórias com certa constância, ou não apenas como a gente viu, por exemplo, em 2016, quando o McCaughlin estava na Volvo, de vencer uma ou duas corridas assim numa temporada, numa rodada muito específica, que no caso foi Felipe Gasly, no caso dele em 2016, e depois andar bem, mas não para vitória, sabe, no resto dessa temporada. Eu acho que isso não, eu acho que a Penske consegue sim oferecer para o McCaughlin um equipamento mais constante durante o ano, e aí a gente vai ver ele brigando ali na frente. Esse ano, com esse equipamento que eu considero mais claudicante, como vocês, já que você gosta tanto dessa expressão, o McCaughlin já foi terceiro colocado no campeonato, né? Atrás apenas do Jamie Winkup e do Shane Vogelsburgen, à frente de Craig Lowndes, que comprovadamente tem um equipamento muito melhor que o dele. O Will Davison, que é da técnico, que também agora, a partir de 2016, começou uma parceria técnica com a Triple Eight, meio que uma Triple Eight parte 2. Então assim, ele já terminou o campeonato à frente de pilotos, né, de marcas, equipes, etc, que comprovadamente tem um equipamento melhor que o dele. Então não tem como você não confiar num cara desse. De novo, não sei se para título já agora, porque a Triple Eight realmente nesse momento parece estar num nível acima de todos, inclusive da Penske. Mas essa união Penske e McCaughlin era tudo que o McCaughlin precisava e era tudo que a Penske precisava. Então, cara, eu acho que vai dar muito certo.
Ainda falando, né, sobre mudanças para 2017, né? A chegada definitiva da Simona de Silvestre, ela que fez algumas aparições, né, em algumas etapas específicas, agora assume no carro da Nissan, vai para a temporada completa. É uma piloto que já mostrou qualidade, já mostrou também falta de qualidade, né? Existem temporadas que a Simona foi destaque, a gente lá para a Indy, teve temporadas em que ela realmente foi um desastre, quase não terminou prova, tem influência de equipe e tudo mais. Agora mudando, né, mudando as estações aí, saindo do monoposto e indo para os carros de turismo, saindo dos Estados Unidos e indo para a Austrália. O que, que você acha que podemos esperar de uma Simona na Nissan, né? A gente sabe que a Nissan não é nem uma top da galáxia, mas você acha que ela pode aí conseguir se destacar ou vai ser uma Danica Patrick parte 2, comparando o desempenho da Danica na NASCAR?
Olha, infelizmente eu tendo a acreditar nesse momento que vai ser uma espécie de Danica Patrick parte 2. Eu gostei muito, muito mesmo da Simona quando ela estava na Indy, logo quando ela iniciou na Indy, tinha prova aqui no Brasil, lá no AMB, se não me engano. Foi uma época que eu gostei muito dela, eu fiquei fã dela mesmo. A qualidade que ela mostrava naqueles carros enormes da Indy era uma coisa que estava impressionando. Isso independente, quando eu julgo ela, assim como quando eu julgo a Danica, eu não julgo por ser mulher ou por ser homem, eu julgo o piloto que tá ali, né? E ela, nesse sentido, ela me impressionou bastante, porque ela tinha acabado de chegar na categoria, aí ela ficou um tempo fora, depois voltou e já voltou muito forte. Isso me impressionou bastante. Depois ela passou pra Fórmula E, que foi uma decepção enorme pra mim. Fez algumas provas na Supercars. Eu vou colocar ressalva nas provas que ela fez na Supercars, porque primeiro que foram provas muito específicas, né? Foram provas de endurance, que ela entrou como copiloto, então ela não tinha familiaridade com o carro. E todas as vezes que ela participou, ela entrou numa equipe especial que foi criada, ou enfim, entrava na Supercard, assim, na categoria principal, apenas para a disputa das provas específicas, das provas de endurance. Então, quer dizer, não era uma Triple Eight, uma Volvo, enfim, não era uma equipe fixa lá que tá o ano todo brigando. Não, ela não teve essa oportunidade, sabe? Era uma equipe que entrava especificamente para as provas de endurance. Então, não tinha, inclusive, variando carros durante os anos. Ela fez duas ou três participações em anos diferentes. Então, quer dizer, é uma posição muito complicada para você exigir que ela mostre resultados, exigir que ela mostre performance. Partindo desse ponto, eu dou, digamos, a chance da dúvida, o benefício da dúvida para ir para ela em 2017. Agora, as últimas experiências da Simona, tanto na IMSA quanto na Fórmula E, realmente me decepcionaram bastante. É bem diferente daquela Simona que eu vi lá no início da Indy. Não sei se ela encaixa mais na Indy, enfim. Mas vamos ver como ela desenrola aí. Lembrando que é um caso todo especial o contrato dela, porque ainda da metade para o final de 2016, a gente teve a confirmação de que ela estaria na categoria. Mas ela não foi anunciada por nenhuma equipe, né? É como se a categoria tivesse contratado ela, né? Ou seja, nós queremos uma mulher no nosso grid, isso foi falado, não sei o que estou falando, isso foi falado pela direção da categoria. Nós queremos uma mulher na categoria e nós vamos assegurar que tenhamos uma mulher na categoria em 2017. E a categoria, a organização da categoria meio que contratou ela, né, já anunciou, ela estará conosco nos próximos tais anos, acho que são 3 anos, se não me engano. E aí durante o ano é que foi se desenrolando qual a equipe que ela ia se alocar. Final do ano de 2016 a gente teve a notícia que ela se alocaria em uma dessas equipes da Nissan, e mais recentemente, né, que vai ser na equipe principal, junto com Rick Kelly, Todd Kelly, etc., do irmão Kelly, e inclusive já tem patrocinador, Liver, né, pintura e tudo mais. Mas, como você falou, a Nissan não é lá tudo isso no campeonato. Das 4 montadoras, que agora serão só 3, é a pior delas, né? Então, tem promessa de crescimento, de envolvimento, de investimento da Nissan, mas eu não sei até quando isso vai ajudar nessa melhora. Então, assim, ela não vai chegar, de novo, lembrando da Indy. Como a gente via, ela no meio do pacote, no meio do pack ali na Indy, tentando avançar. Não, ela vai chegar lá atrás e vai demorar muito tempo para conseguir andar no ritmo do pessoal. Isso não é nenhum desmérito não, tá? A gente viu vários outros pilotos que tinham experiência em outras categorias na Europa, de turismo ou de, enfim, que vieram para a Supercars, e é um mundo bem diferente. Para se acostumar é difícil. Então ela vai sofrer muito no início. Não vou cobrar para o resultado dela agora de início, ou melhor, não vou olhar, penso eu, para cobrar o resultado dela. Não vou olhar agora de início mais para resultado, mas eu acho que, infelizmente, vai ficar mais na parte de promoção e etc. Resultados em si, eu acho que vai ser difícil de ver. A realidade é que, por exemplo, o Rick Kelly é um cara que é campeão da categoria, tá? Há vários anos atrás, é verdade. Mas ainda assim é um campeão da categoria. Ele tem a própria equipe, ele é um dos sócios da equipe principal que corre com os equipamentos da Nissan. E ele sofre muito pra conseguir resultado. Resultado, eu digo, top 10. Sofre muito pra conseguir. O irmão dele, Todd Kelly, ok, não é o super piloto, mas tem sua qualidade. Já brigou pro campeonato alguns anos atrás. E também sofre para manter, colocar o Nissan dele no top 10. Então, assim, é um equipamento que é sim deficiente. É o pior equipamento do campeonato hoje. E ela já chega com uma condição muito complicada de vir de forma, por exemplo, de Fórmula E, que é totalmente diferente. Então, vai ser difícil para ela pegar o ritmo aí. Eu acho que serão anos para ela pegar o ritmo para tentar andar junto com esse pessoal, infelizmente.
Ainda nessa pegada de mudanças, nomes novos e novidades para 2017, uma outra que eu acho que vale a gente comentar é a saída do Scott Pye da Penske para assumir um lugar na Waukesha, né? Vai entrar no carro número 2, uma equipe que a gente sabe que anda lá na frente, que briga por algumas vitórias, né? No lugar do Garth Tender, que já não vinha rendendo muito bem. A gente até chegou a comentar isso durante as cafeterias de 2016. E eu acho que é pra ficar de olho, hein? Scott Pye e James Curtin nessa equipe, apesar de terem deixado, né, de ser equipe oficial da Holden, vão ser equipe cliente agora e tudo mais, mas eu acho que ainda é uma equipe e uma boa dupla pra gente ficar de olho.
Sim, concordo com você. O Scott Pye, eu gosto dele, apesar de ter algumas ressalvas, não acho que é um super piloto, né, como eu já falei, mas tem sim sua qualidade, mostrou nos anos que teve na Penske. O James Curtin já é um cara que eu coloco bem mais, já aposto bem mais em cima dele, né? A equipe tá num momento de transição muito complicado, como você citou, de perder o apoio principal de fábrica da Holden, e aí deixa de se chamar a equipe da Holden, volta a chamar Waukesha Racing, que era lá do início da equipe, como ela se chamava. Então, tem um período de transição aí, cara, muito complicado. Eu não sei como a equipe vai digerir tudo isso. Eu acho que tirar o Gartenda, né, que é um cara que, de enorme nome na categoria e de tantas glórias, depois de vários anos dessa mesma equipe, tirar ele já é uma atitude muito corajosa, porque realmente não estava funcionando. Apesar de o Gartenda ter ganhado corrida mais no final do ano, que é algo que ele já não fazia há um bom tempo, mas não vinha funcionando. Essa é a realidade. A gente, como você disse, a gente chegou a citar aqui no Cafeteria, e tiveram essa decisão, eu diria, corajosa de falar, ok, obrigado por tudo, mas não tá dando certo. Melhor você ir procurar outro lugar. Trouxeram o Scott Pye. Não sei até quando o Scott Pye foi uma escolha do tipo, queremos ele, sabe, como a Penske fez. A Penske bateu o olho no McCauley, foi lá e não queremos o McCauley, vamos atrás. Tanto é que o Scott Pye foi anunciado já há pouco tempo atrás, inclusive, já no finalzinho de 2016. Foi um dos últimos, se não o último a ser anunciado desse grupo. Então, não sei até quando era a primeira opção deles. Mas é uma equipe que está num momento de transição muito complicado, mas é aquilo, principalmente em provas de longa duração, essa equipe com todo, pilotos e equipe, mecânicos e tudo mais, de alguma maneira tem um quê a mais que sempre está lá na frente. Inclusive a prova que o Gartenda venceu, que eu citei, foi uma das provas de longa duração. Ele tem um quê a mais, eles vêm para frente muito forte. Então, é uma equipe que a gente tem que depositar esperança, porque já mostrou muito bom trabalho, mas dá para ficar com o pé atrás, porque tá num momento de transição bem complicado, bem complicado. Se mostra forte, por exemplo, eles perderam o Holden, é verdade, mas eles apresentaram a pintura para 2017, né, porque eles não apresentam o carro, é o mesmo carro, mas apresentaram a pintura e você tem lá, por exemplo, a Mobile One, né, tão famosa, gigantesca Mobile One, do lado inteiro do carro, quer dizer, por exemplo, patrocinador, dinheiro, isso não é problema, sabe? Saiu a Holden, mas entrou a Mobile One, já tem outros patrocinadores na frente, é uma equipe grande, né? Só que mesmo sendo uma equipe grande, está num momento de transição muito complicado, de perder um apoio de fábrica muito grande, que é mais ou menos o que aconteceu com a ProDrive, que eu falei um pouco tempo atrás, que eu acho que eles vão sentir. Esse ano eles ainda tiveram esse apoio, para 2017 é que eles perdem, então eu acho que principalmente no início do ano, eles vão sentir um pouco.
E você chegou a comentar agora há pouco, né, de que deixa de ser quatro montadoras e retorna a ser três, né, porque a Volvo tá saindo e, pra gente fazer uma leitura, né, eles expandiram muito nos últimos anos, né, teve a Mercedes também e tudo mais, e agora voltou a encolher. Você acha que foi um erro essa da Supercars de querer dar essa expandida, de querer trazer todo mundo e acabou não dando certo? E agora, sabe, voltando as coisas como era antes, Holden, Ford e Nissan, as coisas vão, sei lá, tendem a ser mais isso mesmo que vai ajudar, porque realmente a Volvo e a Mercedes, na mesma velocidade que chegaram, foram embora, né?
Infelizmente. Não, eu gosto da ideia da categoria de trazer novas marcas. Eles fizeram esforços para isso e eu gostei bastante. Funcionou, né? Você basicamente trouxe a Volvo e a Mercedes, poxa. Então funcionou. A questão é que no desenrolar das coisas, Não foi exatamente como esperado, né? Apesar de que a Mercedes teve um primeiro e um segundo ano horrorosos, é verdade, mas chegou a vencer corridas, né? Com o Will Davison, se não me engano, eu acho que com o Lee Holdsworth, mas chegou a vencer corrida e tudo mais. A Volvo conseguiu sim vitórias importantes, como eu já citei, até em 2016 conseguiu duas vitórias com a McLaughlin lá em Phillip Island, que foram vitórias bem marcantes, mas não era exatamente aquilo que esperava. Eu acho, aí achismo, infelizmente, eu acho que fica mais na questão do marketing, acho que não funcionou exatamente tão bem, porque as equipes chegaram, sofreram, como todo mundo chegando nesse campeonato de início sofre bastante, mas conseguiram desenrolar e conseguiram sim vencer provas. Só que o aporte de Holden e Ford, ele é tão grande que, sabe, que você como a Mercedes, você ganha duas corridas no ano, enquanto a Holden venceu 15 e a Ford mais 15. Então, até para marketing é difícil de você, sabe, lidar com isso. A Mercedes, ela tinha uma equipe correndo com os equipamentos dela. A Holden tem 5, 6. A Ford é a mesma coisa, sabe? Então, é uma coisa muito grande. A Volvo também, só desde que entrou na categoria, só tinha uma equipe, né? Já até citei a Gary Rodgers Motorsports. Então, acho que nessa questão de marketing foi o que mais deve ter pesado, além do que a Volvo recentemente expandiu para a WTCC, a Volvo inclusive também está saindo do STCC, né, que é o campeonato escandinavo muito forte, do qual eles já são campeão lá há décadas, que eles são campeão seguido, campeões seguido, em ano seguido.
Fez sobrar quem lá?
Não, mas eles mudaram agora, eles mudaram para o modelo TCR. Então vai ter muita equipe privada, com equipamento mais baratinho que vai... O grid vai aumentar, acredite ou não. Ele fala isso porque, pra quem não acompanha no STCC, no último ano a gente teve, sei lá, 10 carros no grid. Foi um negócio meio triste. Mas, voltando a Supercars, eu acho que nesse ponto do marketing pesa bastante. A Nissan, eu não sei como a Nissan ainda tá lá, porque, cara, é porque realmente tá muitos anos da categoria, mas não sai ali do final. Não saia dali, enfim, vamos ver no que vai se desenrolar aí, mas é sim triste a saída da Mercedes. A Mercedes saiu e a equipe que corria com a Mercedes, me perdoe, fugiu o nome agora, a Erebus Motorsports, ela largou a Mercedes, que a Mercedes saiu, e ela passou a usar os Holden Commodore, né, mais uma equipe usando o equipamento da Holden. A Gerard Motorsports está saindo da Volvo, porque a Volvo que saiu do campeonato, e eles também vão ter que correr de Holden Commodore. Então assim, mais uma vez, como você falou, a gente volta a ter aquele campeonato de Holden / Ford, sabe? É igual o DTM alguns anos atrás, se tinha Mercedes e Audi, era só isso. Eu acho que isso é ruim para o campeonato, não sei se vai perder muito em questão de qualidade, porque, mais uma vez, eram montadoras que tinham apenas uma equipe, e nessa uma equipe, apenas geralmente um piloto mostrava trabalho, então é um número muito pequeno, mas é sempre bom ter mais marcas envolvidas e tudo mais. Não sei o que o campeonato pode fazer para tentar buscar novas marcas, e honestamente eu nem sei se o campeonato quer novamente voltar, buscar novas marcas, porque eles fizeram esse esforço, as marcas vieram, se decepcionaram e saíram, sabe? Então não sei até quando isso aí vai funcionar, não. Eu nesse ponto eu comparo a categoria meio com a NASCAR. É muito difícil uma montadora de fora, digamos assim, chegar e tentar se impor, né? A gente vê a Toyota hoje dominando na NASCAR, mas caramba, quantos anos? Tem quase 15 anos, 10 anos, 15 anos que estão brigando lá para conseguir isso. É difícil uma categoria desse porte, uma marca, uma fabricante desse porte chegar e se comprometer a 10 anos no campeonato, sabe? Quer chegar em 3 anos, tá tendo resultado forte, e aí quando se equiparar a Holden, que enfim, tá no campeonato desde que o campeonato começou, sei lá, 1900 e não sei quanto, é difícil equiparar.
E vamos ter umas mudanças critério técnico, né? Vem a geração 2 dos carros aí, né? Mudança no motor, questão do turbo, 6 cilindros e tal, coisa e tal. Podemos esperar alguma mudança de forças aí nessa mudança de carro?
Olha, eu parto do princípio que sempre que muda regras nesse sentido de equipamento, tende a mudar a ordem, né? Não é verdade. Muitas vezes não é verdade, nem sempre acontece, mas eu parto do princípio que geralmente é a tendência, essa é a expressão correta. Vamos ver se acontece, mas é difícil prever agora porque a gente tem duas equipes, duas forças que dominam a categoria há muito tempo. Nos últimos anos, como a gente falou, vimos novas marcas chegarem, mas aí... Pra agora, conforme os anos vão passando, a gente vai voltando a ter aquele afunilamento ali de equipamentos. Não só de equipamentos, mas de equipes também, né? Você tem sempre a 888 e a Waukesha Racing dominando pela Holden, e a ProDrive dominando pela Ford. Sempre foi só a ProDrive, agora há 2-3 anos atrás chegou também a Penske. Então, eu acho que daquele grupo ali, Penske e ProDrive, com os equipamentos da Ford, e 888 e Waukesha Racing com os equipamentos da Holden, eu acho que é muito, muito difícil sair disso, muito difícil mesmo. Não aposto na Nissan, infelizmente, não acho que agora, eles ainda estão muito atrás para dar um pulo assim, precisaria de muita coisa, então não acho que esse pulo da Nissan vai acontecer agora. Deve continuar ali na frente, talvez uma variação de equipe dominante, por exemplo, na Ford a equipe dominante ser a Penske, e na Holden a equipe dominante é a Waukesha Racing, não a 888, como a gente viu nos últimos anos, mas muito mais que isso, acredito que não.
Beleza, eu acho que a gente passou por tudo, não sei se você tem alguma coisa a dizer a mais sobre a temporada 2017 ou 2016, algo que passou, que você ficou planejado. Estaremos aqui novamente em 2017, cobrindo aí mensalmente a categoria, né? São 14 etapas previstas para o ano, começa tudo em Adelaide no dia 5 de março, depois eles vão para Tasmânia, correr a segunda etapa, Phillip Island, Perth, Victoria, Darwin, Townsend, Whitspeech, Sydney, Sandal Race, né, em Melbourne, Bathurst, South Paradise, vão pra Nova Zelândia e volta pra terminar tudo na Newcastle, né, na New South Wales, e encerra a categoria no dia 26 de março, sem contar que tem uma prova extra-campeonato que acontece com a Fórmula 1 em Melbourne. São quatro mini corridas que não contam para o campeonato. Não sei porque até hoje não incluí aquilo lá na pontuação do campeonato. Vocês estão correndo, são os pilotos e tudo mais. Mas enfim, é com você a palavra, se você tiver alguma coisa a acrescentar.
Não, eu queria adicionar rapidamente. A gente falou tanto, né, do Gartner saindo da Waukesha Racing depois de muitos anos. Só que acabei esquecendo de citar que ele fez a transição para a Gary Rodgers Motorsports, né, que é onde corria o Scott McLaughlin. Mais uma vez eles deixam a Volvo sai e agora eles vão correr também com o Holden Commodore. Eu queria só lembrar o Chaz Mostert, né, que é um piloto que durante o ano a gente falou bastante dele, e eu sei que você é um cara que gosta dele, eu gosto muito do Chaz Mostert. É um cara, é bem estilo Shane Vogelsburgen, para deixar mais simples, para quem já conhece mais o Shane Vogelsburgen. É um cara muito jovem, muito rápido, surgiu de forma muito meteórica, tá na ProDrive, com uma equipe muito forte no campeonato, mas nesse ano 2016 sofreu bastante. É verdade, teve um super acidente que deixou ele um tempo fora, ele tava voltando desse acidente, na realidade, então foi um início ali complicado, mas é um cara que eu espero muita coisa, por ser muito jovem, sabe, ter um futuro muito forte pela frente, mas na divisão, vamos colocar dessa maneira, da equipe ProDrive, ele acabou perdendo um pouco. Divisão porque a equipe alinha quatro carros, né? Só que eles alinham dois carros na equipe principal, que em 2016 foi o Mark Winterbottom e o Cameron Waters. Waters que foi um estreante em 2016. Na Hornet Racing eles alinham o Mostert. E na Brick Motorsports, agora em 2017 será o Jason Bright. Em 2016 foi o Chris Peter. Mas essa divisão de equipes, não sei, de alguma maneira... eu tenho a impressão que prejudicou muito eles. São como as equipes filiais da ProDrive. Eu não vejo, por exemplo, porque o Cameron Waters está na equipe em tese principal, né, que é um cara que acabou de estrear no campeonato em 2016 e não mostrou nada. Pelo contrário, fez uma temporada 2016, temporada de estreia bem decepcionante. Então, vale a pena aí ficar de olho no Chaz Mostert. É um cara que tem muita qualidade. Já venceu o Bathurst, apesar de ser muito novo, já venceu a Bathurst 1000. Então, assim, já mostrou que tem qualidade. Mas fez um 2016 bem apagado. Vamos ver como ele se desenrola agora nessa próxima temporada.
Com certeza, é um piloto realmente para ficar de olho. Chaz Mostert, que esse já mostrou também que se der o equipamento, ele consegue, ele vai para cima e vai brigar realmente por isso. Então a gente encerra por aqui este pagamento de dívida, né, de 2016 e um pouquinho do preview para 2017. E fiquem ligados aí no calendário do Cafeteria, que a gente volta cobrindo tudo sobre a Supercars australiana. E se você precisar de link, alguma coisa para assistir, onde eu quero assistir essa categoria e tal, entre em contato com a gente, entre no nosso grupo do WhatsApp, mande seu telefone para café.comvelocidade@gmail.com e a gente adiciona você no grupo do WhatsApp, e lá a gente dá o caminho das pedras, onde, como e quando assistir as etapas da Supercars australiana. E depois de falar da Supercars australiana, chegou a hora da gente falar da Fórmula V8, a antiga World Series by Renault, que passou, Diogo Gomes, por maus bocados em 2016. Né? Depois que a Renault tirou o apoio à categoria, continuou, né, com os motores sedosos, mas sem todo o apoio, sem toda a estrutura e o suporte que a montadora dava por trás da categoria. Um grid foi diminuído, equipes foram embora... A qualidade dos pilotos também diminuiu. Foi realmente um ano difícil, né?
Foi um ano bem difícil. A saída da Renault, como você já citou, acabou trazendo pontos bem negativos para a categoria. A gente já sabia que a categoria ia sofrer, porque, enfim, é quase impossível uma categoria de base perder o aporte da Renault, ainda mais um aporte tão grande como essa categoria tinha, e não sofrer, né? Tem o lado bom que eles conseguiram manter esse mesmo equipamento, né? Algo que a gente destacou bem durante a temporada, um equipamento bem interessante, apesar de já estar aí há alguns anos, mas ele ainda funciona muito bem, né? E a organização da prova consegue brincar muito com ele, brincar de formas obrigar os pilotos e equipes a usarem determinados pontos, determinados acertos aerodinâmicos, de forma a realmente colocar dificuldade para os pilotos. Então, é algo que eu considero bem positivo. Mas, obviamente, com a saída da Renault, o campeonato perdeu muita força, muitas equipes saíram, inclusive equipes bem importantes, a Adams, por exemplo, talvez seja o principal exponencial. E com isso nós tivemos a saída, claro, de pilotos que tiveram no último ano aqui, e também, vamos dizer, não chegada de outros pilotos que era de se esperar, ou seja, pilotos que tiveram em categorias menores e que era de esperar que pulasse para cá, né? Acabaram tentando uma GP3 ou até tentando um pulo direto para a GP2. É uma pena acontecer a categoria, eu acompanho a categoria já há muitos anos, acompanho, né? Ainda é a mesma categoria, podemos dizer. Há muitos anos e sempre gostei bastante. Não preciso aqui nem relembrar os últimos nomes aí que foram revelados nesse tipo de categoria: Magnussen, Van Dorn, mais para trás Vettel, Kubica. São inúmeros os bons nomes, os ótimos nomes que passaram por essa categoria. Eu não vou dizer que foram revelados nessa categoria, né? Porque foram pilotos que desde antes já vinham bem, mas nessa categoria tiveram um grande pulo, né? Aquele grande passo final em preparação com relação à Fórmula 1. E a gente vê a categoria nesse ponto é realmente complicado. Até num dos primeiros cafeterias do ano que a gente falou, do ano 2016, que a gente falou sobre essa categoria, eu lembro que a gente teve até dificuldade para encontrar um nome, assim, um nome grande, um nome representativo para um cara que pudesse brigar para a Fórmula 1 no futuro recente, no futuro próximo, eu deveria dizer. Então, realmente, esse nível caiu demais. Mas eu fico feliz da categoria ainda estar funcionando, mas eu quero a categoria funcionando em alto nível, sabe? Para ter o grid curtinho ou coisa do gênero, eu prefiro nem ter.
Não, exatamente, eu acho que esse ponto do grid fraco, né? O que a gente tinha? A gente tinha um Tony Dillon, piloto francês, que de certa forma a gente pode traduzir como perdeu a janela, né? Perdeu o tempo. O Dillon ficou velho, o Dillon era novidade, era grande sensação, era um grande nome. Quando ele chegou na GP2 para fazer a temporada de 2011, ali, em 2012, aliás, ali ele era um grande nome, todo mundo de olho, Tony Dillon e tal. Era um piloto que havia chamado a atenção por onde tinha passado, ele tinha sido campeão da Fórmula 3 alemã em 2010 e tudo mais. Mas não foi, né? Ficou lá na GP2 algum tempo, não conseguiu se achar. Tentou fazer o caminho que o Jules Bianchi fez, né? Porque o Bianchi foi outro que não se achou na GP2, foi para a World Series, na World Series conseguiu mostrar o talento e chamar a atenção da Fórmula 1, e aí conseguiu subir para a Fórmula 1. Acho que o Dillon tentou o mesmo, foi campeão do mundo, né, já antecipando aqui, mas é um piloto que não conseguiu a vaga para a Fórmula 1, né, a gente já sabe hoje que o grid da Fórmula 1 está fechado, e ele não está lá, e dificilmente vai conseguir alguma coisa, né. O futuro do Dillon com certeza é aquela coisa que a gente fala de é seguir para GT, né? Os campeonatos de GTs espalhados pelo mundo, eu acho que é o que resta para ele. Ele já fez provas, né, no WEC, no ano passado, correndo de LMP2, já tem certa experiência, fez uma prova, então eu acho que é o que resta para ele. Demais o que a gente tinha, o Louis Deletra, que havia sido campeão da NEC, o suíço, mas que abusou do direito de errar durante a temporada, algumas vezes nem foi erro dele, né? Carro ficando parado no grid de largada, aconteceu isso com ele e teve que fazer prova de recuperação e tudo mais. Mas é um piloto que poderia, ficou devendo, né? Pelo que se esperava dele e tudo mais, o Deletra ficou devendo. Um Egor Orodzev, o russo, que terminou em terceiro do campeonato, que foi outro também, que as primeiras 5 etapas tem abandono dele, pelo menos uma das corridas, não mostrou pra ver. E faltou o nome, não tinha um grande nome. O Matteo Vaxivière era um cara também que se falava um pouco, o francês também não foi lugar nenhum. René Binder, mesma coisa. Aurélien Panis, né, pelo todo a coisa do pai dele, né, filho de um ex-Fórmula 1, isso sempre chama atenção, não foi a lugar nenhum também.
Faltou um grande nome, sim, sem dúvidas. O Dillon é o grande campeão da categoria, já está lá no salão de seus 27, quase indo para os 28 anos, e isso fez com que isso quebra, né, aquele ritmo de jovens pilotos que a categoria pretende promover, né? Então isso já é uma quebra enorme. O Dillon é um piloto que realmente já deveria ter mudado o rumo da carreira dele ali para GTs, Endurance ou coisas do tipo, e demorou bastante para fazer isso. Agora ele não tem mais para onde ir, né? Até na GP2 tem pouquíssimas vagas, então não sei se ele vai pular para para lá, mas até acho que não, acho que essa transição realmente vai ser feita, até porque no último ano ele fez algumas provas sim no WRC na LMP2, então né, pode ser que isso funcione. O Deletraz era o grande nome da categoria em termos de futuro, até porque tem ligação com a Renault e tudo mais, mas não vai retornar para a categoria, né? Foi o vice-campeão dessa temporada 2016, não retorna para a categoria, vai estar na GP2 em 2017, então é um grande nome que a categoria perde. Orutchev, eu até gostei bastante dele em termos de vitória, né? Foram 4, 5 vitórias no ano, mas a irregularidade dele é algo que marca demais, né? Ele no final do ano é que ele consegue um resultadozinho ali de, sei lá, 2 vitórias ou 2 pódios seguidos, mas tirando isso, é vitória, abandono, pódio, o abandono, ele não consegue encaixar uma sequência de provas positivas, e isso acabou até abrindo espaço para outros pilotos, Nissan, Binder, que estavam um pouco mais atrás desse grupo da frente, chegar e ter algum brilho, mas foram temporadas, a temporada do Orutchev principalmente foi decepcionante nesse sentido, nessa falta de regularidade, né? Então esses eram os três caras que realmente estavam brigando pelo título, que a gente imaginava que fossem brigar, e decepcionaram. Eu adicionaria aí só o Vaxivier, que é um cara que chamou muita atenção minha lá em 2015, quando ainda estava brigando com o Oliver Rowland pelo título da temporada, não foi campeão, foi vice-campeão naquele ano, e voltou para a categoria, né, em 2016, depois de toda essa mudança, mas não sei se equipamento, a equipe dele realmente sofreu bastante, não sei se equipamento, mas ele não conseguiu se encaixar muito bem aí nesse ano 2016, que foi o segundo ou terceiro ano dele na categoria, e realmente teve um ano bem ruim. Chegou até a vencer corrida, mas bem longe daquele Mathieu Vaxivière super, super forte e atacando bastante que a gente viu na temporada 2015, é um piloto que agora também já está fazendo transição para provas de endurance e coisas do tipo.
Mas antes de falar dos brasileiros, eu queria falar contigo, assim, apesar da saída da Renault, que resultou em saída de equipes, que resultou num grid fraco, eu vi muitas boas corridas deste campeonato. Eu me lembro de uma, não me lembro muito bem se foi por Ricard ou foi Spa-Francorchamps, que estava o Tom Dilma, o Deletraz e o Vaxivière brigando, e aí o Dilma errou, o Vaxivière passou, e depois ele tomou o truco, os três ali numa troca constante de posições. A primeira prova em Aragão também foi interessante, que o Deletraz venceu. Tiveram algumas boas corridas, eu acho. Acho que é aquele o campeonato fraco de boas corridas, que a gente costuma falar. Concordo, assim, se você discordar de mim, que não foi todo o campeonato. Tivemos corridas também que pouca coisa aconteceu. Mas, na média, eu fiquei razoavelmente satisfeito com o que eu vi.
Tivemos boas provas, sim. Como você citou, na Spa, teve uma prova bem interessante. Porra, cara, a rodada também foi legal. A Hungria, nem tanto. Tivemos um vencedor diferente no Johnny Tchekuto, mas nem tanto. Mas tivemos, sim, em alguns pontos ali muito específicos, provas interessantes. O grid é curto, né? O grid, sei lá, 13 carros, 14 carros. Então isso prejudica bastante a qualidade das corridas, claro. Que acaba que se tem um grid muito curto ali na frente, um pequeno grupo de pilotos, eu deveria dizer, ali na frente, então isso diminui bastante a qualidade das corridas, ou a possibilidade, melhor dizendo, da qualidade de uma corrida boa. Então isso complica, mas tivemos sim algumas provas pontuais. Acho que no geral é um saldo positivo, porque eu pelo menos não julgo nenhuma das provas do campeonato como ruins ou super ruins. Né? Tivemos algumas corridas chatinhas, porque, enfim, de novo, o grid era pequeno, então, por exemplo, um circuito como Porricard é difícil você encaixar. As duas corridas da rodada de Porricard foram boas, mas porque a gente teve uma briga constante pela liderança, uma troca de liderança constante, mas para baixo do grid não acontecia nada, exatamente por essa, não só pelo grid pequeno, mas pela falta de qualidade desse grid, um grid fraco, sim. Então tiveram algumas provas que dá para destacar ali uma certa qualidade, outras foram chatas por uma série de razões bem óbvias. Então, assim, é o ponto atual da categoria, não tem muito para onde sair, mas dá para destacar assim, algumas provas ali durante o ano que deram uma inspiração. Pelo menos eu terminei 2016, após ver algumas boas corridas, com esperança de que agora em 2017 a categoria possa tentar se encaixar e tentar algumas corridas melhores e ver se isso acaba por ser uma espécie de chamariz de novas equipes ou novos patrocinadores.
Exatamente, mas antes a gente passar para 2017, brasileiros. Não, como a gente diz, não foram pro campeonato, né? Não apareceram. É como se não estivessem lá, como se não tivessem aparecido. Nem Pietro Fittipaldi e nem Vitor Batista fizeram absolutamente nada. O Fittipaldi ainda conseguiu, né? Na última etapa, no apagar das luzes, conseguiu salvar um pódio na última corrida em Barcelona. Mas, assim, foram dois anos aí, foram duas atuações bem decepcionantes, né?
Os brasileiros, perdão, sofreram bastante, realmente. O Pietro Fittipaldi, Vitor Batista, né? O Batista é uma situação toda específica, né? Porque ele foi campeão da Eurofórmula, da Fórmula 3, Eurofórmula ou Fórmula Open, como queira chamar, em 2015, né? E para 2016 ele conseguiu essa oportunidade, com a mesma equipe que ele tinha sido campeão lá na categoria anterior, que é a RP Motorsports. Então, assim, a equipe que não tinha o melhor dos equipamentos, isso a gente sabia desde o início, então ele sofreu com esse ponto, mas ele passou. Não vou dizer se todas as corridas, mas quase todas as corridas do ano, entre de oitavo para baixo. Isso considerando um grid de 13 carros, 12 carros, 13 carros. Então, foi realmente um ano bem complicado para ele. Ele está numa posição bem diferente do Pietro Fittipaldi, por exemplo, porque o Vitor Batista, até a questão financeira é mais apertada, então tinha que se mostrar, já chegar e se mostrar, ainda mais na categoria que está com um grid tão fraco. Ele tinha que chegar e se mostrar muito rapidamente. Infelizmente, não conseguiu isso. Vai ser difícil aí ver como a carreira dele vai funcionar nos próximos meses, próximo ano, enfim, como vai se desenrolar aí para frente. O Pietro Fittipaldi, já tem que começar falando que é um cara que tem um apoio muito grande, né? Durante o ano eu falei que não gostei dessa mudança dele já para Fórmula V8, são carros bem mais potentes do que o carro que ele estava acostumado a guiar, que era o Fórmula 3. Ele fez apenas um ano de Fórmula 3, e não conseguiu nada de resultados, e aí já pulou direto para Fórmula V8. Eu esperaria um segundo ano dele na Fórmula 3. Mas enfim, o movimento já foi feito. Talvez ele se baseie em patrocinadores, né? Como eu falei, tem patrocinadores muito fortes, a Claro, principalmente. E isso acaba dando uma ajudada geral na carreira dele. O ano foi fraco, como um todo. No finalzinho do ano, ele até conseguiu um pódio em Barcelona, se não me engano, mas isso não dá os méritos ou não dá o brilho que a temporada dele deveria ter, ainda mais estando em um grid tão fraco como a gente já falou. Então, ele deveria ter sido melhor. Foi sim um ano bem fraco do Pedro Fittipaldi. Ele retorna para a categoria em 2017 com uma equipe diferente. Enfim, ele vai tentar, mas esse ano realmente foi bem complicado.
Eu tive a oportunidade de falar com o Vitor Batista em Interlagos na final da Stock Car o ano passado. Infelizmente esse áudio foi perdido aqui no celular, estava dando uma fuçada e não está mais aqui. Ah, sim, também não foi uma grande entrevista, assim, foram três perguntas apenas. Ele na correria, foi antes de começar a corrida, ele estava dando um sopa ali no dos pits e tal. Eu cheguei para conversar com ele. A primeira pergunta nem foi sobre a V8, né? Como ele havia sido campeão da Eurofórmula recentemente, como a Eurofórmula vai ter uma invasão de brasileiros esse ano, eu meio que perguntei para ele se ele acha que esse realmente é o caminho para chegar à Europa e tal, sendo que ele passou por lá, ou se ele achava que não, com a experiência dele. Ele disse que sim, né? Falou que a categoria veio crescendo ano a ano e que ele julgava que ainda era uma boa porta de entrada. Aí eu perguntei do desempenho dele, ele falou realmente das dificuldades que teve, equipe e tal, de adaptação, de conhecer os circuitos, muitos dos circuitos não conhecia ainda e tudo mais, aquela coisa de piloto que está começando na categoria. E eu perguntei sobre perspectivas e tal, para 2017, tanto dele como da categoria. Toquei no ponto, né, que tinha passado pelas dificuldades com a saída da Renault. Ele lembrou o fato, né, de que eles vão correr junto com o WEC esse ano, e que isso está meio que dando uma injeção de ânimo em todo mundo lá na categoria, e que ele estava correndo atrás. Ele não tinha nada ainda para divulgar, o que ia fazer e tal, mas que estava correndo atrás e que esperava definir o mais rápido possível. Mas até hoje a gente sabe, não foi definido ainda. Eu vi ele muitas vezes, tenho ele no Facebook, eu vi ele muito nos Estados Unidos nessas férias. Como a gente sabe que alguns pilotos estão tomando caminho nos Estados Unidos, não sei se é por lá que ele está tentando alguma coisa, mas aí meio que um burburinho, né? Uma fofoca que ainda não tem confirmação. E 2017 tem isso, né, Diogo? Que você já chegou a antecipar agora há pouco, mas eles vão fazer, se não me engano, 80% das provas eles vão correr junto com o WEC, não são todas as provas, até porque o WEC corre fora da Europa e tudo mais, e a Fórmula V8 não vai fazer isso. Mas assim, eu acho que enquanto o WEC estiver na Europa, vai ter o aporte aí, vai estar o pessoal correndo junto. Pode ser, né, uma escapatória, mas quando você olha para o entry list ali, você continua vendo sete equipes. Então é um ânimo com um desânimo seguido.
essa parceria com o WC para 2017 é que deve dar um grande ânimo, né, para a categoria, porque, pelo menos eu penso que vai dar um grande ânimo, porque você tem, claro, o WC, o Mundial da FIA, campeonato super importante, uma série de patrocinadores ligados a essa categoria, então é algo que é melhor você estar ligado a uma categoria forte como o WC do que você não estar ligado a ninguém, que foi como a categoria teve em 2016. Então isso tende a ser algum ponto muito positivo. Infelizmente, o número de pilotos e equipes que a gente tem de esboço até aqui não vem bem refletindo essa boa-vinda que eu pensei que teria com a parceria da equipe com o WC. Então, tá ainda bem obscuro sobre como isso tudo vai funcionar, mas a categoria vai seguir o WC em algumas etapas, na maioria do grid do WC, na realidade, durante o ano. Então, é uma parceria que eu acho que tende a ajudar o campeonato. Se vai ter o retorno que todo mundo espera, eu não sei, mas é uma tentativa da categoria, de administradores da categoria, de tentar fazer funcionar. Acho que é válido. De novo, não sei se vai funcionar, ninguém sabe ainda. Melhor, vai ter que esperar 2017 acontecer, ou sei lá para metade da temporada, para a gente ter uma noção do quão isso está ajudando. Mas em tese, no papel, como eu sempre digo, tende a ajudar muito a categoria a fortalecer, principalmente o grid dela, né? Porque você tem equipes no WC que podem sim fazer uma transição. A própria Straka, que está no WC, elas já tiveram na Fórmula V8, quando ainda chamava World Series by Renault, depois fez transição, enfim. Pode ajudar a categoria a se ligar a equipes, a se ligar a patrocinadores diferentes, isso tende a ser positivo.
Só passar rapidamente então o que a gente tem até agora, né? Na SMP, a gente vai ter o Isaquian e o Uruzev. A SMP, que é uma. Apesar de estar com bandeira espanhola aqui, a gente sabe que é um apoio, né, do governo russo, então vem com dois
A
pilotos.
equipe em si é a AVF, né? A
Isso.
AVF é espanhola. A SMP é um grupo de desenvolvimento de pilotos russos.
Exatamente. Então vai pôr um dinheirinho ali na AVF e vem com dois russos, o Isaquian e o Uruzev, dois pilotos que decepcionaram bastante em 2016. Mas pode ser que com esse ano de experiência e tudo mais, e até porque não tem um grande outros nomes ali brigando, eles possam se destacar. A Durango, como você falou, volta, mas ainda não tem nenhum piloto confirmado. A Fortec vem com o Alfonso Celis Júnior, mexicano, e o Diego Menchaca, outro mexicano. O Menchaca estava na Eurofórmula, o Alfonso Celis Júnior continua, né? Ele estava na Fórmula V8. O Alfonso Celis Júnior tem um apoio também financeiro grande, então era até piloto de testes da Força Índia, mas com talento muito duvidoso, a gente sabe disso. Se você até quiser.
Não tem talento,
Não tem talento, né? Exatamente. Aí a gente tem a Baroni, que é uma equipe italiana, tem um piloto confirmado que é o Giuseppe Cipriano,
né? É uma equipe meio que dele mesmo, essa equipe, né?
É.
Eles vão expandir um segundo carro, é a promessa, pelo menos.
E para quem não sabe, né, o Cipriano é um cara de um piloto de 51 anos de idade, é um cara que tem muito dinheiro, corre por hobby, então é um cara que não vai a lugar nenhum, ele tá ali para se divertir. Geralmente ele toma 2, 3 segundos do grid inteiro. Na largada ele já fica para trás de todo mundo e toma voltas e tudo mais. Um cara que tá ali para se divertir, o que já por si só já coloca um pouco em xeque a categoria, uma categoria que permite isso, na minha opinião, já fica meio em xeque. Aí a gente vem a Lotus com o René Binder e o Pietro Fittipaldi, que continua, né? Então, o Fittipaldi mudando da Fortec para Lotus, então ver o que que pode resultar dessa mudança aí, pode ser que venha boas coisas ou não, vamos ficar de olho. A Lotus, que venceu algumas corridas com o Nissan no ano passado e tudo, então pode ser que o Pietro tenha mais chances. A RP Motorsport italiana vem com o Damiano Fioravanti, que também estava na Eurofórmula. E a espanhol Theo Martin vem com o Constantin Terechenko, o Terechenko que correu 2 anos atrás na Eurofórmula e era o grande rival do Vitor Batista na briga pelo título. E o ano passado foi para a GP3, mas acabou que não fez absolutamente nada na GP3.
Nada.
Então é esse o grid, o que a gente tem confirmado até agora. Nenhum nome. Nenhum nome para você falar assim: nossa, esse cara aqui a gente vai ficar de olho. Não tem até o momento. São todos pilotos medianos.
É um grid fraco, né? Com todos esses nomes, dá pra ver que você tem um grid que ele é curto, não bastasse ser curto, e parece que vai ser ainda mais curto do que o do ano passado. ou se tiver uma edição é uma coisa em outra ali, mas a qualidade caiu, porque, por exemplo, o Tom Dillman, que a gente falou, é um piloto que já passou da época dele de estar nesse tipo de categoria, é verdade, mas é um cara que sim tem sua qualidade, não sabe, tanto é que foi campeão da categoria, mas em categorias anteriores que ele correu, quando essa categoria ainda chamava World Series by Renault, ou na GP2, ele já mostrou certa qualidade, então não é um super piloto, mas tinha uma qualidade. O Lewis Littrais é um cara que realmente era o grande chamariz, né, da categoria, então você perde o Dilma, você perde o Deletraz, você perde o Vaxivier, o Nissani também não deve voltar. Aqueles nomes que a gente teve ali no top 4, top 5 durante o ano, esses caras não voltam. É um grupo totalmente novo, né? Você tem o Urucha voltando, o Yazaki Yan voltando, mas são poucos nomes, sabe? Então a turma muito boa da Eurofórmula também tá vindo. Muito boa pro nível que a gente tem no campeonato hoje, né? O Diego Menchaca não é um super piloto, mas fez um trabalho relativamente bom lá na Eurofórmula. Então vamos ver como ele se encaixa agora, mas o grid realmente é fraco, é um grid, a gente falou muito do grid do ano passado ter sido fraco, esse grid ele é mais fraco ainda, eu diria até que bem mais fraco, a gente tem algumas vagas aí, 4 ou 5 vagas ainda disponíveis, então não sei se pode surgir um grande nome, pode acontecer, claro, mas pelo menos nesse momento não é o que parece, então esse grid ele já estava fraco em 2016, ele... Com o esboço que a gente tem, ele caiu ainda mais agora para 2017, então a categoria, infelizmente, vai entrando num ponto muito perigoso, de que você tem grid reduzido, você tem poucas equipes, você tem poucas provas, o campeonato, o calendário nem é tão longo assim, o nível, né, a qualidade é muito baixa, porque não é aquele tipo de campeonato que ele tá ali para viver dele mesmo, né? Ele é um campeonato que ele tá ali para desenvolver pilotos, né, e aí quando o seu piloto, o piloto que, sei lá, é campeão ou anda bem na sua categoria, é o cara que vai para um outro, sei lá, um GP3 ou GP2 e anda no final do grid, mesmo estando num carro bom ou coisa do tipo, quer dizer, qual o nível de qualidade do seu campeonato, sabe? A gente tem que pensar que o campeonato ele foi feito para produzir novos pilotos, ou para fazer aquele último ajuste ali dos pilotos antes de passarem para a Fórmula 1, ou alguns mais recentemente estão passando para a GP2 antes de passar para a Fórmula 1. Então, assim, que nível de piloto você está produzindo? O nível para 2017, infelizmente, tende a ser bem baixo, mais baixo do que a gente já tinha tido em 2016, que já tinha sido baixo. Então, isso é um ponto que vai ferir o campeonato bastante nessa temporada, a não ser que surja aí um grande nome, ou não só um grande nome, não resolveria, mas sei lá, uns 3 grandes nomes aí que chamassem muita atenção. Vamos ver, mas nesse momento parece que não é isso que deve acontecer.
É, vamos ver o que dá, a gente vai continuar... até me passou pela cabeça, tem tanta categoria que poderia estar no lugar dela, né, na cafeteria, mas vamos continuar aí acompanhando, né, até porque tem um brasileiro e tudo mais, é uma categoria, queira ou não, que colocou muitos pilotos na Fórmula 1 no passado muito recente, torcendo para que eles consigam dar essa guinada, mas já deixando claro aí para o nosso querido ouvinte que não é o que tudo indica, né, o que tudo indica, o cenário que está sendo desenhado é completamente diferente. O cenário que a gente tem desenhado é realmente mais um ano tenebroso, mas a gente fica na expectativa, na perspectiva de que dias melhores virão e que o pai do Jaime Alguersuari, né, para quem não sabe, é o dono da categoria, quem toma conta de tudo, é o pai do Jaime Alguersuari, o Alguersuari também, mas então que ele consiga, né, tirar eles da lama e que consiga realmente fazer crescer, voltar a crescer e tudo mais. Não sei se a solução seria, de repente, tentar um outro acordo com alguma outra montadora. Qual seria a solução para essa categoria, mas do jeito que está, não dá, né?
Não dá. E foi uma categoria que se acostumou a ter esse padrão de ser ajudada, vamos colocar dessa maneira, por uma montadora maior, né? Primeiro a Nissan e depois... Nos últimos anos a gente teve a Nissan por algum tempo e depois, por muitos anos, a Renault. A saída que eu vejo para a categoria, cara, é equipes, né? Chegar de equipes, porque se você não tem um grid com a qualidade tão alta, você pelo menos tenta gerar corridas boas. E você gerar corridas boas entre 3 pilotos que podem vencer uma prova é complicado, principalmente quando a gente está falando de uma categoria de base. Então. A minha animação foi quando foi anunciado esse acordo com o WC, eu falei, poxa, vai estar junto com o WC, na certa vai ter patrocinador aparecendo, então isso vai dar um boost na categoria. E conforme os dias, semanas, enfim, foram passando, não foi chegando nenhum anúncio de uma equipe nova, isso sabe, tirou bastante da animação, ou da pouquíssima animação que eu ainda tinha de tentar levar pra frente. Então, tá complicado, a situação da categoria tá complicada, tem que ser realista. Vai fazer a temporada 2017, mas o que vai sair disso aí, realmente, tá difícil de prever.
Então é isso, Diogo. Com isso, quitamos o débito com os nossos queridos ouvintes. Ficamos devendo, né, no cafeteria do ano passado, realmente, e agora a gente zera a conta, a gente pode começar já a pensar exclusivamente no Cafeteria 2017, que já está vindo por aí, né? Já vai sair uma edição daqui a pouco, estou tentando ver se eu acho o cronograma aqui para já falar para o pessoal, né? A próxima semana que vem a gente tem um programa falando sobre a Fórmula E na Argentina, né? Para quem não se lembra, a gente vai ter Fórmula E depois de um longo hiato no campeonato. A Fórmula E volta este final de semana. E a gente também vai explicar um pouquinho as regras da NASCAR, né? O Diogo já gravou lá no fim do grid com o Bruno um programa sobre isso, mas a gente vai falar novamente, né? Esperamos que Fábio Campos e Thiago Santa Rosa estejam presentes para a gente discutir um pouquinho essas novas regras, o que pode efetivamente mudar, o que a gente acha que não. Na semana seguinte já vem o Cafeteria, então, porque a gente já teve duas etapas do WRC e a gente teve uma etapa do INSA, né? O INSA que é a novidade no Cafeteria desse ano, e a gente já vai falar de NASCAR também, né? As 500 milhas de Daytona já terá acontecido no Cafeteria depois das 500 milhas, então é o primeiro Cafeteria edição 2017. Depois a gente vai fazer um programa pré-Indy no 499, falando da temporada que estará para começar. A Indy começa no começo de março, né? Ao contrário da Fórmula 1, que é no final de março. Então a gente vai ter um programa pré-Indy, falando pilotos, equipes e tudo mais, calendário, expectativas. E aí a gente vem o programa 500 não vai ter uma pauta, né, fixa, vai ser um programa especial. A gente está debatendo nos bastidores o que fazer no programa 500, para aproveitar e festar um pouquinho esse marco. E no programa 501, que é exatamente o programa pré-Fórmula 1, né? Porque a Fórmula 1 começa exatamente na semana, no domingo pós a edição 501. É aquele famoso programa, a gente vem aqui dar os palpites, quem que a gente acha que vai ser campeão, que equipe vai se surpreender, que equipe vai decepcionar. A Bárbara Franzin toma nota de tudo no caderninho. E lá em novembro a gente vem e refaz um programa de prestação de contas, lembrando e relendo todas as besteiras que foram ditas em março. Então este é o cronograma dos próximos programas. Então Cafeteria exclusivamente 2017 vem por aí. Se você quiser participar, escrever para a gente sobre Fórmula E ou NASCAR, né, que já é semana que vem. Se você ficou em dúvida sobre esse novo regulamento da NASCAR, não esqueçam de escrever para cafécomvelocidade@gmail.com. Então é isso, um abraço e até semana que vem.
Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.